fato de nós termos chegado a essa conclusão aqui, nós chegamos, isso aqui é consequência do fato de eu estar descrevendo o espinho que dá um campo a mim. Então, foi basicamente a presença daquele operador transverso que me seleciona o espinho que me dá essa expressão do FMI. E aí, com essa expressão do FMI, nós vimos que aquela, quer dizer, o conteúdo dessa equação aqui é perfeitamente equivalente, essa equação aqui é equivalente a essa afirmação aqui. Lambertiano, 4 transversos, igual a zero. Esse é o conteúdo dessa equação, bem? Esse é o conteúdo dessa equação aqui. É esse o conteúdo. E aí, essa equação aqui automaticamente implica nessa condição individual. Então, nós reconhecemos nesse conjunto de equações, nessa equação e nessa equação aqui, nós reconhecemos as equações de Maxwell, para que as equações de Maxwell de fato. Então, o que eu quero colocar para vocês é que se nós estivermos trabalhando com campo vetorial, e se nós tivermos que esse campo vetorial descreva algum tipo de radiação que se propaga com massa nula, e com, ou seja, com velocidade da luz, que seja transversa, seja uma radiação transversa, portanto, descreva espinho, naturalmente a gente ganha essas equações. Então, nós tiraríamos as equações de Maxwell, mas não partiríamos das equações de Maxwell para chegar na forma covariante das equações. Nós partiríamos desse fato físico aqui. E nós veríamos que esse fato físico aqui necessariamente implica na existência de um conjunto de equações que no espaço de Euclides vai descrever para nós as equações de Maxwell. Então, o resultado que nós tiramos é esse. As equações de Maxwell, elas são uma expressão do fato de que eu estou descrevendo uma radiação que se propaga com velocidade da luz e a transversa, que carrega um puro espinho. Então, é uma outra maneira de nós abordarmos, né? Seria uma outra, e nós vamos explorar isso mais à frente, quando a gente falar da equação de Girard também. É uma outra maneira de a gente abordar a descrição do elétron magnetismo. Então, eu poderia imaginar que eu redescobriria as equações de Maxwell se eu estivesse descrevendo radiação, né, de massa nula, radiação que se propaga com a velocidade da luz e que é transversa. Então, o conteúdo das equações de Maxwell, ela está implicitamente traduzindo esse fato para nós. E aí, nessa associação entre radiação e partícula, o que a gente conclui é, se eu tenho, então, uma equação para um campo de radiação que é transversa e que se propaga com a velocidade da luz, em termos de partícula, isso está exatamente descrevendo para nós o fóton. Na versão partícula, na versão de equação de onda, essa equação de onda aqui, ela estaria escrevendo uma partícula com massa nula, por causa da relação de dispersão que sai daqui. Então, da Lambertiano igual a zero, massa nula. E o fato de eu ter um vetor transverso significa que eu tenho espinho. Então, desse conteúdo aqui, nós ganhamos o conjunto de equações de Maxwell. Essa que é o veículo, né? A ideia que eu estou tentando veicular aqui com essa discussão que nós fizemos agora.
Para falar, eu queria dizer que uma coisa que vem aqui na cidade quando tem uma interação.
Certo.
Mas você está dizendo que as equações de Maxwell, elas vão estar. Elas não estão todas assim, não é essa carga elétrica, não é? Eu falei.
É, a equação do espinho. É uma equação do espinho. E aí, o que a gente vai ver é que, justamente, quando nós introduzimos o setor de matérias, e quando a gente estudar o grupo de Lorentz, e aí a gente localizar nas representações do grupo de Lorentz a equação de Girard para o elétron, quando a gente introduzir a equação relativística para o elétron, nós vamos entender que o acoplamento do elétron, né, via carga, o espinho, ele vai servir para descrever a física associada à carga elétrica do elétron. Então, o que nesse momento aqui, a gente está apenas falando que a gente chegou a um conjunto de equações que descrevem os limites, uma partícula transversa e de massa de repouso novo. Agora, isso vai servir para quê? Então nós vamos entender que esse tipo de campo de radiação, ele naturalmente, de um ponto de vista, dentro de um cenário relativista, ele vai descrever, ele vai descrever a propagação de carga elétrica, a interação eletromagnética. Passiva, carregada de spin meio. Nós vamos entender que esse campo de radiação de spin 1, ele vai servir para mediar a interação da carga elétrica. Então, a relatividade, ela vai juntando essas peças desse elétron.
Eu vi que o professor Einstein, ele assim como o máximo de carga elétrica, Einstein fez a operação da massa.
Certo.
Mas depois do DeLorean, e ele, as equações são só para explicações. E aí depois você vai fazer muito interessante. Quer dizer, o primeiro descobrir tudo da matéria, carga e massa, para depois implementar.
Mas depois depois, historicamente, você primeiro chegou a essas equações de campo e depois que você entendeu quais eram as simetrias que estavam por trás. O que a gente está fazendo agora mais é uma análise da simetria. Eu vou ter que dar uma saidinha agora porque vai chegar uma ligação comigo daqui a 2 minutos de falar. Eu já volto. Você pode dar um break, se vê de novo, desculpa.